O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia.
Um conjunto de técnicas de processamento de dados que foram nomeadas como inteligência artificial não são nem inteligentes e nem artificiais. Há uma racialização que concentra a tecnologia em territórios europeus e estadunidenses, e isso marca, isso tem efeito também por uma certa racialização do design tecnológico digital. A coleta de dados permite agrupar e perfilar pessoas. E esses perfis, agora eles oferecem uma nova oportunidade ao capital, tanto em termos econômicos quanto políticos.
Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
E aí, gente, tudo bem?
Bom, nesse episódio recebemos de volta aqui no Guilhotina o sociólogo Davidson Faustino. Oi, Davidson, tudo bom?
Salve, salve Luiz, salve Bianca. Um oi aí para todos os ouvintes.
Bem-vindo ao episódio 228 do Guilhotina, primeiro de 2024. Davidson é doutor em sociologia e professor do programa de pós-graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da Universidade Federal de São Paulo. Ele é integrante do Instituto Ama Psique e Negritude. Ele está republicando junto com Walter Lippold a obra Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana, pela editora Boitempo. Davidson, você pode começar contando para a gente um pouco sobre o tema do livro? Na nota dessa reedição, vocês mencionam que se trata de um livro sobre as influências da tecnologia para as dinâmicas da luta de classe e do racismo. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouco como vocês tratam dessas temáticas.
Maravilha, Bianca. A gente está tentando entender o quanto que a introdução das tecnologias digitais no processo produtivo, mas também nos processos de circulação de mercadorias, no entretenimento, na saúde, tem alterado não só a sociedade como um todo, mas alterado a dinâmica da luta de classes, abrindo margem para novas possibilidades de exploração do trabalho, de exploração do tempo de trabalho, mas também novas possibilidades de controle político das pessoas e controle subjetivo também, né? Então a gente pode falar em influências do ponto de vista da exploração, mas também das formas de coerção, uma vez que as tecnologias digitais, a partir do monitoramento das pessoas, do comportamento das pessoas, permite uma certa influência no comportamento delas, né? Uma certa predição de comportamento. E isso abre novas ameaças para a democracia, para as formas de fazer política, mas também abre novas possibilidades de luta, né? Então, a gente está muito interessado em entender essas transformações para poder atuar nelas e, de alguma forma, resistir àquilo que possa vir na contramão da vida ou do bem-estar da população, né? E aí tem várias questões que precisam ser pensadas aí. Uma primeira é o que a gente tem chamado de colonialismo digital. É um conceito que não foi a gente que criou, né? A gente se baseia em um sociólogo sul-africano chamado Michael Coet, que vai pensar o colonialismo digital como um processo de dominação geopolítico organizado a partir das grandes potências, tendo a tecnologia como principal meio, né? Então ele vai falar do quanto que a tecnologia digital tem possibilitado novas formas de exploração dos países e dos territórios do sul global a partir de uma alta concentração de poder econômico das chamadas big techs, mas também de uma certa exploração da desigualdade, da miséria e da violência que esse processo gera, né? Então, só para dar alguns exemplos, ao mesmo tempo que a gente está discutindo, por exemplo, se o chat GPT vai tirar ou não nosso emprego, e certamente a inteligência artificial generativa vai permitir a substituição de milhões de vagas por processos automatizados, ao mesmo tempo a gente ainda tem, e esse processo convive com o trabalho escravo, por exemplo, na República Democrática do Congo, onde cobalto, colombita tantalita são extraídos a partir de processos ditatoriais que empregam crianças e em formas violentas de trabalho e coerção, né? A gente está discutindo, por exemplo, se discute no Japão hoje, a possibilidade de uma internet 5.0 que permita colocar a tecnologia digital a serviço do humano. um certo estado de bem-estar digital. E, ao mesmo tempo, o ouro que sai ilegal das terras Yanomamis e Caiapó vai para a Itália e lá é aquecido e volta para o Brasil nos nossos dispositivos de computador, de celular, nos nossos dispositivos em geral. Então, há uma articulação entre o que há de mais sofisticado tecnologicamente com uma extrema violência, mas essa extrema violência ela é desigualmente distribuída, né? Então, esse é o fenômeno que a gente está chamando de colonialismo digital, porque ele implica a atualização de formas brutas de violência próprias da colonização, não só de violência, mas também de controle, de desigualdade territorial, de divisão internacional do trabalho, divisão que acaba sendo racial também, mas, ao mesmo tempo, essa concentração ela permite novas possibilidades de exploração e poder aos países do norte global, especialmente Estados Unidos, né? Se a gente pensar na inteligência artificial, por exemplo, 8 empresas controlam toda a tecnologia de ponta de inteligência artificial, e dessas 8, 5 estão na Califórnia, no Vale do Silício, né? Então, isso abre novas possibilidades de exploração que a gente precisa estar atento, porque elas têm já influenciado na dinâmica da luta de classes, os exemplos são inúmeros, mas elas também têm aberto novas possibilidades de ameaça para a vida como um todo, né? Então, é um pouco nessa linha que o nosso estudo se coloca, né? Há um campo de estudos em torno dessas questões e a gente vem, entra no debate tentando entender esse fenômeno, mas, sobretudo, entendê-lo na relação que para nós é indissociável, dado também a nossa influência fanoniana, na relação indissociável entre capitalismo, colonialismo e racismo, né? Então é um pouco por onde a gente caminha com o nosso livro, e aí tem muitos desdobramentos a partir daí que a gente pode conversar.
Sim. Davidson, você falou aí dessa história do ChatGPT suprimindo empregos, né? E há uma visão aí bastante... bastante compartilhada aí no senso comum de que a automação, né, acabaria no fim, acabaria, né, a partir da sua própria evolução, meio que acabando com o trabalho, né, não tendo mais posse de trabalho. Você podia explicar por que isso não vai acontecer?
Aqui tem há um certo alarmismo sensacionalista que, apesar de chamar atenção para um problema real, acaba sendo despolitizador, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que um conjunto de técnicas de processamento de dados que foram nomeadas como inteligência artificial não são nem inteligentes e nem artificiais, né? Não é inteligente porque o que essas técnicas fazem é oferecer a automatização de uma ampla quantidade de dados a uma capacidade que a mente humana jamais seria capaz, pelo menos individualmente, mas elas são em si trabalho humano objetivado. A gente está falando de processos automatizados que incorporam decisões, parâmetros e valores humanos na sua lógica de cálculo e que são possíveis mediante as escolhas humanas. Ainda que, né, por exemplo, se a gente pensar a chamada inteligência artificial, existem várias técnicas distintas de inteligência artificial, e algumas delas, por exemplo, permitem a varredura de grandes bancos de dados, e a partir daí o próprio algoritmo ele consegue identificar padrões em banco de dados e a partir desses padrões reorganizar o seu próprio funcionamento ou os valores que são empregados no próprio cálculo, no próprio raciocínio de cálculo que ele faz. Então, a gente tem um processo automatizado, mas ele é muito mais complexo do que qualquer outra coisa que a humanidade já criou. Mas ele ainda é um processo automatizado, que permite, né, captar, processar, organizar dados, mas não permite elementos que estão presentes na capacidade humana, né? Então, não significa que esse processo de desenvolvimento seja desprezível ou que ele não seja, de fato, uma ameaça. Mas significa que a forma que ele é organizado é muito diferente do que o ser humano faz. Porque o ser humano, ele processa dados, a gente identifica padrões a partir de repetição, de feedback, de reforço, mas a inteligência é muito mais do que isso. A inteligência, ela funciona a partir de elementos de afeto, de associação simbólica, que é algo que a máquina não faz, e ela não foi programada para fazer, e ela não tem condições de fazer. Se um dia ela fará ou não, a gente não sabe, mas ela não caminha nessa direção. O que a gente tem visto é a possibilidade de automatizar funções que até então eram exclusivamente humanas. E isso, sim, é preocupante, porque permite substituir trabalho humano por trabalho automatizado em muitas funções, né? Então, em termos técnicos, eu posso dar um prompt, né, um comando para uma máquina, eu vou chamar de máquina, que é assim que a gente nomeia no campo da tecnologia, mas a gente está falando de programas, né? Eu posso dar um comando para um programa construir um texto, por exemplo, e o programa vai me apresentar um texto. Esse texto, ele não é, de fato, um texto construído pelo mesmo caminho que um ser humano construiria um texto. Na verdade, ele é mais a combinação algorítmica de milhares, às vezes bilhares, de textos prévios que estão presentes no banco de dados, e a máquina, a partir de um adestramento, de um, a gente chama de treinamento, ela consegue recombinar esse conjunto de banco de dados numa nova sequência que para nós humanos tem uma imagem simbólica. Para nós aquilo tem um sentido, porque ela é organizada a partir da identificação e repetição de padrões matemáticos que estão presentes nos léxicos gramaticais, verbais, né, nas formas de concordância. Mas ela não está propriamente pensando uma resposta, ela está só recombinando, né? Estou falando de texto, mas poderia ser imagem, poderia ser padrões sonoros, poderia ser qualquer coisa, né? Então, a máquina, o que ela devolve para nós, e ela só pode devolver a partir de uma programação prévia de algum ser humano, é uma sequência de padrões recombinados a partir de uma nova configuração, mas que é ainda um processo automatizado. Mas, de fato, isso permite que provavelmente, se eu vou escrever uma pauta na imprensa, eu posso colocar os comandos e a própria máquina pode processar um roteiro, por exemplo, ele pode processar um texto, como pode processar uma imagem, né? Então, de fato, tecnicamente, você consegue dispensar o ser humano de uma série de tarefas que até então só o ser humano fazia. E isso seria lindo se a gente não tivesse no capitalismo, porque a gente ia poder ter mais tempo para fazer poesia, para beijar na boca, para poder descansar. Só que o que está acontecendo é o contrário, né? Nunca a humanidade trabalhou tanto na sua história, e enquanto isso, o ChatGPT está fazendo poesia, está fazendo música, né? Só que essa música que ele faz não é algo novo, propriamente dito, né? Tem uma diferença entre uma arte generativa e uma inteligência artificial generativa, porque a arte generativa, eu, mesmo se utilizando de elementos técnicos, algoritmos, eu construo uma obra de arte que usa elementos digitais, mas a ação humana é protagonista no processo. O que, sei lá, determinados programas, né, vou fazer propaganda aqui, fazem, é só recombinar imagens já feitas por alguém. Ele só pode fazer porque ele recombina imagens feitas por alguém. Então a gente pode se perguntar, inclusive, se há criação aí, se o termo criação ele é útil. Mas, de fato, concretamente, esse processo permite dispensar milhões, talvez bilhões de pessoas em poucos anos de processos produtivos ou reprodutivos. E isso, do ponto de vista econômico, na sociedade capitalista, é uma ameaça importante que a gente precisa pensar nela, né? Então, a gente costuma dizer que a inteligência artificial nem é inteligente, porque ela funciona diferente do que a inteligência humana, mas ela também não é artificial, porque os seus efeitos, eles são concretos e reais, e eles permitem novas formas de alteração da natureza, de organização de dados, que terão impactos, já estão tendo impactos muito concretos para a vida social, e no capitalismo essa tecnologia se coloca como uma ameaça. Mas aí a ameaça não é a inteligência artificial, se a gente for pensar bem. A ameaça é a própria organização social capitalista. Porque se eu tivesse numa outra composição social, esse mesmo saber humano historicamente acumulado poderia ter outra finalidade. Então, uma das nossas preocupações no livro é também desmistificar a tecnologia para que a gente não caia num certo fetiche que toma a tecnologia digital, ora como uma ameaça em si, que vai nos dominar, como no filme Matrix, ora como algo que vai nos salvar, né? Eu já vi comercial de drone do agro, né? Um drone colhendo uma maçã num pomar, e isso dizendo assim, agora estamos mais perto de combater a fome. Que é um absurdo, né? Porque quanto mais técnica, mais trabalhador dispensado e maior a fome, ainda que a produção de alimentos seja triplique, quadriplique, porque no capitalismo a produção é privada. Então, a verdadeira ameaça não é o saber humano historicamente acumulado, a ameaça é a relação social que emprega esse saber para ampliar as formas de exploração, né? E isso precisa ser discutido.
E Davidson, você estava abordando essa questão, né, da perda de empregos, mas eu queria trazer um outro elemento aí, pensando ainda no mundo do trabalho, que é no colonialismo digital, o extrativismo de dados é o grande ouro, né, a pedra fundamental, assim, entre aspas. Então, eu queria te perguntar justamente do impacto no mundo do trabalho para essa questão da extração de dados, né? E aí eu acho que seria interessante você trazer alguns exemplos. O que todo mundo pensa de cara são os trabalhadores que utilizam aplicativos, né, Uber, iFood, etc. Mas acho que não são só esses trabalhadores que são atingidos por esse extrativismo de dados, né?
Exato. A gente está bastante preocupado com a questão dos dados, né? Porque houve uma alteração importante naquilo que no capital o Marx chama de composição orgânica do capital. Porque o desenvolvimento tecnológico, já com a terceira revolução técnico-científica ou sociotécnica, com o surgimento da cibernética, da robótica, da internet em larga escala, a gente teve a possibilidade de conectar unidades produtivas, de reorganizar a gestão e a logística de uma forma que permitiu, por exemplo, a chamada acumulação flexível, as fábricas enxutas, né? A professora Terezinha Ferrari vai chamar isso de fabricalização da cidade, porque, de certa forma, a via social, a via pública se converteu numa grande esteira produtiva, de produtos onde a cidade inteira é convocada a participar dos ciclos de valorização do capital. Isso amplia as formas de exploração, isso diminui o tempo de trabalho necessário para produzir as coisas, aumenta a mais-valia relativa, mas também intensifica as contradições do capital. Mas o que a gente vai ver nos últimos 10, 15 anos é uma alteração também desse quadro que foi observado por grandes intelectuais, né, Castells, Negri, etc., com a chegada, em primeiro lugar, do que a gente chama de Big Data, que é a capacidade técnica e social, toda técnica é também social, de captar e armazenar dados de uma quantidade absurda de pessoas, dados de experienciais, de pessoas e processos. Porque não são só os nossos dados, não é só os nossos nudes que são arquivados, mas também são dados de processo produtivo. A possibilidade de conectar a chamada internet das coisas, né? Ela cria a possibilidade de conectar máquinas, inclusive, no processo produtivo e gerar dados a partir daí. E tudo isso só é possível porque há um desenvolvimento técnico que em termos de GPU, em termos de hardware, que permitiu acumular e processar esses dados, mas também porque houve uma expansão do acesso à internet e a dispositivos de coleta de dados que vão permitir também ofertar uma quantidade absurda de dados. Então, por um lado, a emergência do Big Data. E, por outro lado, o próprio Big Data permite o desenvolvimento do que a gente chama de inteligência artificial, como há um novo patamar de desenvolvimento que agora conta com esse Big Data como possibilidade de existência, né? Então, por exemplo, para usar o exemplo famoso do ChatGPT, a gente não teria o ChatGPT se não houvesse bilhões de sites disponíveis na internet, com fonte aberta, inclusive. Porque para determinadas técnicas de inteligência artificial, se a gente pensar, por exemplo, no aprendizado de máquina, quanto maior a quantidade de dados, maior a acurácia do raciocínio algorítmico. Então, os dados passam a ser um elemento fundamental, quase que uma matéria-prima fundamental desse novo processo, que é algo que eu diria em termos marxistas, não sei se esse jargão é acessível para todo mundo que está ouvindo, mas é algo muito próprio do setor 1 do capital, algo que compõe aquilo que vai ser fundamental para as máquinas, para a organização das máquinas em geral. E aí eu estou pensando tanto no nosso carro, que se eu comprar um carro hoje, determinadas funções são automatizadas, até uma usina nuclear. Estou pensando no cardápio de filmes do, sei lá, do Netflix, até na organização da interação das pessoas nas plataformas digitais. Tudo isso só é possível mediante a captura, a coleta, né? A gente está chamando de extrativismo, de uma captura, porque essa captura ela passa a ser selvagem em todos os aspectos da palavra selvagem, no sentido de uma certa... Os elementos mais republicanos que constituem a própria regra do jogo no capital, ele é ignorado quando se descobre uma matéria-prima extremamente lucrativa. A gente viu, quem olha a história do século XX, a quantidade de guerras e de morte que se produziu em torno do petróleo. E hoje, os dados passam a ser uma espécie de petróleo. É um jargão que foi coroado pela revista Times, mas ele é um jargão que tem algo de verdade aí, porque os dados passam a ser extremamente lucrativos para esse processo. Tanto porque ele permite aperfeiçoar sistemas algorítmicos, mas também porque ele permite, e isso é novo na história da internet, a coleta de dados permite agrupar e perfilar pessoas, permite criar perfis de pessoas, ou de experiências, ou de procedimentos, e esses perfis, agora eles oferecem uma nova oportunidade ao capital, tanto em termos econômicos quanto políticos. Eles permitem predizer comportamento. Então, uma pessoa que usa a internet, por exemplo, há 15 anos, ela tem em torno dela mais ou menos 15 anos de registro de tudo que ela acessou publicamente ou privadamente na internet, e esse registro permite dizer muita coisa sobre essa pessoa. Permite, inclusive, traçar um certo perfil psicológico dela, mas também um perfil de consumo, um perfil político, um perfil criminal, se a gente quiser, que oferece a quem domina esses dados uma certa possibilidade, uma certa margem de controle desse indivíduo, né? Quem criou essa metodologia foi a Google, pela primeira vez. Tem um livro bem interessante falando disso, que chama Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff, e ela vai mostrando como que a Google, no primeiro momento, e depois todas as outras grandes plataformas passaram a copiar esse modelo. Eu costumo dizer, né, que para a gente que estuda o mundo do trabalho, a gente fala muito do taylorismo, do fordismo, do toyotismo, da uberização. Eu acho que a gente deveria falar da googlização dos dados, porque a Google realmente ela inaugura um novo modelo de negócios ao começar a rastrear o que as pessoas fazem na internet. Ela não rastreia só qual site que eu entrei, mas ela rastreia também o que eu fiz dentro do site. Ela consegue rastrear, enquanto eu vou mexendo na barra de rolagem, qual altura eu parei de mexer na barra de rolagem. Ela supõe que eu estou lendo, a depender do tempo que eu estou ali naquele quadrante. Ela consegue saber, sei lá, se eu entrei num site de vídeos, por exemplo, no Xvideo, ela consegue saber as categorias do vídeo que eu assisti, e tudo isso vira um dado que é utilizado para traçar um certo perfil, para depois revender essa informação para anunciantes, né? Então, o verdadeiro cliente da Google não sou eu que usa a Google, eu sou uma espécie de gado, né? Ainda que eu ache que gado é só um certo tipo de pessoas, mas para a Google, todos nós somos gado, de certa forma, que estamos numa grande pastagem movida a like e dopamina, mas o grande objetivo é captar dados de todo mundo que participa para poder revender esses dados para anunciantes, e agora o anunciante ele pode direcionar a propaganda para a pessoa certa, na hora certa, da forma certa, né? Então, essa técnica da Google depois vai ser replicada por todo mundo, depois por Meta, por Alphabet e todas as outras grandes empresas de tecnologia hoje não sobrevivem sem a coleta absurda de dados, né? Se a gente pegar mesmo a fonte de renda da Amazon, por exemplo, os principais elementos econômicos que explicam a renda da Amazon não é o varejo de produtos, mas é o serviço de host de dados e, ao mesmo tempo, a coleta de dados, inclusive, dos usuários que participam, que usam essa plataforma, né? Mas não é só a Amazon. É a Amazon, é a Meta, é a Google, é o Waze. O Waze foi acusado na Europa de cobrar mais caro das pessoas que estavam com pouca bateria, por exemplo. O Uber. A Uber, por exemplo, foi acusada de cobrar mais caro. Por exemplo, estou com 5% de bateria e aí eu vou ter uma viagem de uma hora. Então ela percebe ela sabe que eu tenho 5% de bateria, porque ao baixar qualquer aplicativo, eu dou autorização para o aplicativo monitorar meu dispositivo. Então, isso é algo que deveria ser assustador. Ela sabe quantos por cento eu tenho de bateria. Então, o que mais ela sabe? Tecnicamente, ela pode saber qualquer coisa que passe pelo aparelho, inclusive a minha localização, né? Então, ela foi acusada de cobrar mais caro de pessoas que tinham pouca bateria, porque a bateria ia cair e ela deixava de produzir, de gerar dados na rota, né, que a pessoa vai fazer, né? Então, a gente vive um momento que eu acho que nos provoca a repensar as formas de exploração e coerção contemporânea. Eu acho que a gente vai ter que ir além do debate da uberização, inclusive, que é um debate já recente, assustadoramente recente, mas ele já está caduco, ele continua, ele não é substituído, mas ele já é intensificado por novas formas de exploração e de coerção, porque esses dados permitem influenciar as pessoas em técnicas de comportamento, mas também a mesma técnica, ela permite influenciar o comportamento não só de consumo, mas também político. É o que a Cambridge Analytica vai fazer quando ela coleta dados do Facebook para usar na campanha eleitoral do Trump, esqueci agora, na eleição na Ucrânia, eleição na França, eleição na processo de crise política como na Bolívia. Então, existem, né, documentos da própria Cambridge Analytica, quando ela existia enquanto nome fantasia, né, agora ela deixou de existir, mas ela continua existindo de outras formas. É possível aplicar a mesma técnica para influenciar o comportamento das pessoas. Então, esse é um tema que deveria nos preocupar, porque, ao meu ver, nos mostra que o debate é muito mais amplo do que a gente achava. Não é só uma questão de fake news, não é só uma questão de distorcer uma informação e colocá-la na rede para circular. Essa informação, ela é distorcida a depender de quem vai escutar. Então, o mesmo candidato, ele vai ter com uma empresa pequena, não precisa nem de grandes máquinas. A mesma pessoa, ela vai ter uma fake news direcionada. Se ele for evangélico, conservador, um tipo de fake news. Se ele gosta de jogo, de futebol, um outro tipo. Se ele é um empreendedor, um outro tipo. Então, você consegue direcionar para a pessoa certa na hora certa, né? Então, é muito mais grave do que apenas produzir e difundir notícias falsas. E a gente precisa entender qual é a base técnica que permite isso. E isso implica questionar, inclusive, as grandes corporações, as grandes plataformas, porque elas lucram muito com a desinformação. Mas eu acho que tem mais uma coisa que é pior ainda, ao meu ver, que é mais preocupante, que são as novas formas de exploração do trabalho que se abrem a partir daí. Porque agora é possível que em vários momentos do processo produtivo o usuário ou o consumidor atue no processo produtivo também como trabalhador não pago. Isso é algo novo, ao meu ver, embora traços disso já estavam presentes quando a gente ia lá no banco e usava o caixa eletrônico, mas agora a tecnologia digital permite generalizar essa função para uma série de tarefas que, a princípio, são tanto de entretenimento, né? Então, sei lá, surge essa categoria chamada produtor de conteúdo, por exemplo, mas a questão não está só aí, né? Quando eu me cadastro lá no ChatGPT e eu peço uma informação, e aí a informação vem e eu tem um joinha para cima e um joinha para baixo, um like e um dislike. Quando eu dou um like e um dislike, o que eu estou fazendo é dar um feedback para aquele mecanismo. Dar feedbacks para adequar, para supervisionar a processos automáticos é o que um programador faz. O programador da OpenAI ganha milhões. Mas agora o usuário que paga para usar, ele também participa da transformação, da alteração da qualidade física daquilo que ele está consumindo, só que de forma não paga, né? Então isso abre novas sendas de exploração, né? Se eu pensar uma criança que entra num jogo de interação, que tem hoje muitos jogos, você consegue jogar pessoas do mundo inteiro ao mesmo tempo, e eu posso alterar, por exemplo, o fundo, eu posso construir uma casa, eu posso construir algo que, graças ao desenvolvimento das técnicas de linguagem de programação, você pode converter a linguagem de programação, que seria 001, 000, você pode converter em comandos do joystick, de um videogame ou do teclado. Então, eu posso ali criar uma montanha, eu posso derrubar uma montanha e construir, sei lá, uma casa que vai fazer parte de um cenário do jogo que outra pessoa que for comprar vai usar aquele cenário, né? Então, ela vai... o consumidor, ele encontra um universo, né, um metaverso, vou colocar dessa forma, em que ele vai interagir, ele está comprando aquilo, mas quem está construindo é também os trabalhadores pagos, mas é também os próprios usuários que participam da construção daquilo que está sendo vendido. Então, isso é novo. Eu estou dando um exemplo aqui interativo, mas a gente pode se perguntar até que ponto, quando eu vou comprar um carro zero e eu vou lá no site e eu mudo a cor, coloco qual acessório, até que ponto eu não estou participando do processo produtivo e até que ponto isso não tem implicações para as formas de extração de valor. Então, ao meu ver, ao nosso ver, meu e do Walter, né, e a gente vem também nessa tradição, junto com a professora Terezinha Ferrari, junto com o professor Dantas, Marcos Dantas, a nossa hipótese é que a gente ainda tem a atualização do velho valor. A teoria do valor continua, infelizmente, muito viva e atual para esse momento. Mas, de fato, surgem novas possibilidades de exploração do trabalho de valorização do valor, que a gente precisa estar atento para pensar a chamada luta de classes, né? Isso para não falar nas formas de dominação, né? Então, vamos pegar o exemplo hoje de um dos maiores laboratórios de morte que está presente na nossa época, que é o Estado de Israel no território palestino, né? A gente tem ali o desenvolvimento, por exemplo, de técnicas automatizadas de morte, com drones que não são vistos a olho nu do chão, que monitoram 100% do tempo das pessoas, e ao mesmo tempo, o drone, a partir de processos algorítmicos, agora o próprio drone pode decidir se descarrega a bomba ou não. Isso traz questões também para a gente pensar, né? Tem um filme muito bom, o Robocop, o último Robocop, que foi até feito por um diretor brasileiro, que eu não lembro.
José Padilha, né?
Isso. Ele toca nesse ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte, antes, e isso aparece também num episódio chamado Men's Against Fire, do Black Mirror. Antes, a tecnicização da morte, né, a tecnologia sempre esteve presente nas formas de matar desde que a humanidade é a humanidade. Você pega uma pedra e joga na cabeça de alguém, eu estou me utilizando de ferramentas para a morte, né? Mas, de fato, a tecnologia digital, ela permite automatizar a decisão da morte. E isso traz novas questões que a gente não tinha discutido ainda, que eu acho que está para além do que foi a bomba atômica. Porque, veja, se um policial tem que atirar numa situação de risco e ele tem que fazer uma escolha, ainda é ele que escolhe e ele vai escolher. Tem vários estudos mostrando que eles atiram mais rápido quando o alvo é negro. Eles pensam menos, né? Então, o policial, ele é passível de incorporar todo tipo de discriminação, de preconceito, que é um ser humano. Agora, quando eu automatizo o processo, a automatização também impregna os estereótipos e os vieses da sociedade, de gênero, de raça, de território, de língua. Mas mais do que isso, aquele policial que atirou, ele poderia, em algum momento, ter oscilado se ele atirava ou não, se houvesse uma identificação com esse outro. A máquina não. A máquina não tem como oscilar, porque ela não funciona como o nosso cérebro funciona, ela funciona de outra forma. Então, a automatização da morte, ela tanto não está isenta de incorporar vieses de gênero, de raça, e todo tipo de discriminação que está presente na sociedade no momento do seu desenho, mas agora ela tende a dar uma resposta a partir do que ela foi programada, sem nenhuma oscilação, né? Então, a gente não apenas tem a sofisticação das formas de morte, né? E aí eu estou pensando em drones na faixa de Gaza, jogando fósforos brancos em pessoas que estão fugindo de bombas. Estou pensando em drones que identificam populações reunidas na Palestina e chegam bem pertinho das pessoas e mandam, emitem mensagens gravadas com áudios assustando as pessoas, ou mas drones que também estão armados e poderiam atirar, né? Então você tem algo que é diferente agora do soldado, que necessariamente entra em campo e se arrisca e que pode recuar. Então você amplia o poder de morte, mas você amplia ainda mais à medida que a decisão ela passa a ser cada vez mais automatizada, né? Então isso traz novas questões para a gente pensar, novos desafios do ponto de vista da luta, porque como lutar numa sociedade cada vez mais vigiada, né? Se a Google sabe tudo de mim, imagina os inimigos políticos, né? E não é à toa que a família Bolsonaro gostava muito de ir a Israel para comprar aplicativos espiões da oposição, né? Então, também ficou muito mais fácil controlar populações e dissidências agora em que tudo está conectado e tudo é fácil de ser registrado e rastreado. Então, isso traz novas questões que a gente precisa debater.
Davidson, só para a gente não passar em branco, e depois talvez a Bia, nossa editora, pode colocar ali na ordem. Quando você falou do setor 1 do capital, do setor 1 ali do Marx, é só para, né, a gente deixar todos os ouvintes contemplados. Aí você está falando de bens de produção, né, do maquinário, né? É isso. Tá. Davidson, eu te pergunto, você já estava meio que respondendo, mas eu te perguntar um pouco sobre a utilização dessas tecnologias na necropolítica e na ciberguerra, né? Você fala um pouco que essas tecnologias são cada vez mais empregadas nesses expedientes aí, né? Você podia contar um pouco como é que funciona isso e qual que é a relação entre essas duas dimensões? Ah, Davidson, deixa eu aproveitar já e emendar mais uma pergunta, assim a gente já ganha tempo também. Você puder falar também um pouco do racismo, né? Do papel do racismo, eu acho, nisso que é... Isso você falou também um pouco, né? Na hora do policial, ou agora do policial robô, né? Decidir. Mas é muito mais do que isso, né?
Perfeito. Pois é, a gente no livro, a gente tenta resumir alguns estudos que estão mapeando a automação da guerra e, ao mesmo tempo, o quanto que a tecnologia digital, de alguma forma, ela reorganiza as disputas bélicas e elas participam dos processos geopolíticos com um certo grau de letalidade tão importante quanto bombas feitas, sei lá, por pólvora, napalm ou hélio. Por quê? Por um lado, há uma automatização das guerras a partir da existência de drones que permitem... Antes, os drones, inclusive, eram guiados por joysticks. Hoje, eles se guiam por inteligência artificial, então isso amplia as formas de dominação, as formas de destruição em massa, as formas de controle. Então há uma automatização da guerra, mas há algo mais profundo, que é uma guerra digital, que às vezes ela pode acontecer com ou sem a arma, mas que ela não deixa de ser uma guerra, e esse é um ponto que a gente quer chamar a atenção, né? Então um exemplo muito famoso foi de um vírus criado em Israel, com capital dos Estados Unidos, que conseguiu penetrar numa usina nuclear iraniana alguns anos atrás, né? E aí, por pouco, quase que por uma causalidade, o sistema de... A usina tinha 3 níveis de defesa, o vírus conseguiu passar 2 níveis de defesa, ele foi barrado no último, porque o comportamento do controlador foi inusual, foi diferente do comum, e aí o sistema desligou. E os iranianos demoraram semanas para descobrir o que aconteceu. Eles só viram que a máquina desligou e aí foram fazer auditoria para entender porque a máquina desligou, até entender que ela desligou porque ela estava sob controle de uma força externa. E aí depois foram descobrir qual é o vírus. É um vírus produzido em Israel e que já foi usado contra vários países desafetos, países que concorrem com a geopolítica estadunidense, né? Então, e se eu controlo uma usina, eu posso explodir um país. Se a usina, por exemplo, né, tem uma quantidade de temperatura que precisa ser regulada, tem uma série de questões ali, ou eu posso causar um prejuízo, ou eu posso atrasar um processo. Enfim, ao mesmo tempo, todo mundo lembra quando a Dilma foi monitorada, porque nossa presidenta, usou o Hotmail, que é um site proprietário, e com a revelação dos casos do Snowden, a gente ficou sabendo que os Estados Unidos... Se for considerado importante para os interesses geopolíticos do Estado, as empresas que estão nos Estados Unidos, elas têm que oferecer um certo acesso a informações que circulam no, na, nas redes. E aí a gente descobre que o governo dos Estados Unidos estava monitorando a presidência do Brasil, a presidência da França, a presidência da Alemanha, e um conjunto de países, inclusive países aliados, né? Então, vários autores têm chamado a atenção para essa dimensão programática da guerra, que também é uma guerra, porque ela, em torno dela há todo um arsenal de dispositivos de espionagem que passa a ser criado para ou para influenciar processos ou para ganhar vantagens que podem ser comerciais, mas que podem ser geopolíticas, né? Então, por exemplo, quando o Evo Morales sofreu um golpe, e o Evo Morales, presidente da Bolívia, a Bolívia, um dos maiores produtores de lítio. O lítio, uma das matérias-primas principais da aposta da energia limpa que está se fazendo agora com a ideia dos carros elétricos. Carros elétricos não existem sem bateria, bateria não existe sem lítio, e a Bolívia é muito rica em lítio, e você tinha um presidente que queria colocar muito limite no livre acesso do capital internacional às matérias-primas. Então, esse cara tem que cair. Bom, há um motim e o presidente cai, e alguns observadores suspeitam publicamente de que os Estados Unidos participou do golpe na Bolívia. E aí o Elon Musk escreve um Twitter dizendo: sim, nós demos golpe na Bolívia, e demos porque nós podemos dar o golpe, lidem com isso. Mas o que significa dar um golpe? Significa que hoje há um poder de manipulação do debate público a partir das redes sociais. Então, é possível direcionar a partir de cálculos, de raciocínios algorítmicos, qual tipo de opinião vai circular mais, qual tipo de opinião vai circular menos, e isso tem um efeito concreto no desdobramento da opinião pública em determinados contextos, inclusive de contexto de crise. Então, a gente também tem entendido essa dimensão como uma ciberguerra. Mas tem um terceiro elemento que eu acho que é importante colocar, que é o elemento infraestrutural da guerra, porque não há, ao nosso ver, software sem hardware. E a gente até critica um pouco a ideia de um trabalho imaterial que tira perde de vista a objetividade tanto do digital, do universo digital, mas também a objetividade da infraestrutura que é necessária para que o digital exista, né? E em torno do desenvolvimento dessa infraestrutura, há uma guerra silenciosa hoje entre Estados Unidos e China, por exemplo, em torno das tecnologias mais sofisticadas de processamento, de transmissão de dados, né? A gente é de conhecimento de todo mundo a disputa em torno do 5G, mas a gente fala menos e deveria falar mais da disputa em torno dos semicondutores. Aqui há uma guerra que talvez explique boa parte das guerras físicas ou de conflitos políticos que estão acontecendo hoje, que é a guerra em torno dos semicondutores que permitem processar dados em uma velocidade cada vez maior e que, por exemplo, né, a fábrica mais avançada de semicondutor que existe está em Taiwan, no meio de uma disputa entre Estados Unidos e China, e uma disputa que se faz tanto por uma guerra comercial mais imediata, uma guerra que é protecionista, então ela também é política, mas ela também fomenta conflitos, seja conflitos no interior da China, seja conflitos políticos, ela fomenta uma série de outros conflitos em torno de matérias-primas. Então, se a gente pensar, por exemplo, na República Democrática do Congo, há uma ditadura e um conjunto de conflitos que são financiados por grandes corporações francesas e estadunidenses, porque é da República Democrática do Congo que sai o cobalto, que a gente também usa nos nossos dispositivos, né? Então, há guerras implícitas que são fomentadas em torno da obtenção de matérias-primas necessárias para o desenvolvimento das tecnologias digitais. Então, pensar a ciberguerra é importante, pensar nesse contexto geopolítico mais amplo, como que uma série de conflitos se articulam e favorecem a concentração de poder da Google, da Amazon, da Microsoft, se a gente pegar a renda anual das cinco maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, a gente tem um PIB maior do que o PIB da Alemanha, maior do que o PIB do Japão. E isso só é possível mediante a articulação de todo esse complexo que a gente está falando aqui até agora, inclusive das mortes da ditadura do trabalho semi-escravo de criança na República Democrática do Congo. Agora, essa violência, ela não é igualmente distribuída. E aqui entra algo que está na segunda parte da sua pergunta, que é um elemento que a gente chama no livro de racialização codificada. Ela não está igualmente distribuída. Primeiro porque o capitalismo se mundializou a partir da colonização. E a colonização implicou uma divisão não só social do trabalho, mas racial do trabalho, que organizou o globo terrestre de forma racialmente desigual, e isso implica também uma desigualdade de acesso à tecnologia. Então, os países com maior acesso à tecnologia são países europeus ou estadunidenses. Óbvio que a gente tem o fenômeno asiático, né, por conta dos tigres asiáticos lá no final do século XIX, depois a China como grande ponta de lança desse processo, mas há uma racialização que concentra a tecnologia em territórios europeus e estadunidenses, e isso marca, isso tem efeito também por uma certa racialização do design tecnológico digital. Então, só para ter uma ideia, né, vamos pensar, por exemplo, as tecnologias de reconhecimento facial, a gente chama de biometria, né? Porque para uma máquina reconhecer um rosto, na verdade ela mede cada pixel do rosto, a composição de luz e sombra, e ela fala, isso aqui é um rosto, não é um corpo, não é um pescoço. As técnicas de biometria, elas só são possíveis porque eu tenho um algoritmo que diferencia o que é um rosto do que não é um rosto. E esse algoritmo, ele é construído a partir da identificação de padrões de imagens prévias que existe no banco de dados da empresa que criou o algoritmo. A maioria das pessoas no mundo que puderam fotografar o seu rosto são pessoas brancas. Logo, a tendência é que a média padrão dos números, dos pontos e dos pixels tenha um rosto branco como média. Isso significa que os aplicativos de reconhecimento facial vão identificar muito mais facilmente um rosto se esse rosto for branco. E eles vão ter uma chance de errar mais se o rosto for negro. O que acontece quando eu uso esse mesmo algoritmo no setor de entretenimento, por exemplo? O Snapchat tinha lá um aplicativo que ele dizia, ele pegava uma foto e dava uma legenda para a foto, né? E dizia se era uma paisagem, se é uma pessoa, se é uma, sei lá, se é um animal. E os aplicativos do Snapchat, na maioria das vezes, quando aparecia uma pessoa negra, ele rotulava como macaco, ou como gorila, enquanto as pessoas brancas eram rotuladas como pessoas. O que acontece se eu uso esse aplicativo numa política de segurança pública, por exemplo? Os efeitos são catastróficos, porque esse aplicativo vai errar mais com rostos negros. Num país como o Brasil, que já encarcera mais pessoas negras do que pessoas brancas, a tendência é eu ampliar o encarceramento, porque o aplicativo ele tem o branco como parâmetro universal. Então, o professor Tarcísio Silva, ele escreveu um livro muito importante chamado Racismo Algorítmico. E ele fala desse paradoxo, que é, por um lado, quando a tecnologia é desenvolvida, o negro não é visto, ele não é lembrado, ele não é levado em consideração. Por outro lado, o negro passa a ser o mais afetado por um processo de vigilantismo. Então, por exemplo, alguns meses atrás saiu um estudo tentando comparar racialmente o perfil das pessoas que foram presas injustamente por reconhecimento facial no Brasil. E o resultado do estudo mostrou que 83% das pessoas presas injustamente por reconhecimento facial são negras. 83% das pessoas são negras. Das pessoas que chegou a um julgamento ao final e descobriu que a máquina errou, entre aspas. Então, isso é um dado que a gente precisa se preocupar, porque a gente vive um momento hoje em que a captura de dados não se faz apenas pelo aparelho do celular ou pelo CPF na farmácia. Ela também se faz a partir da distribuição de câmeras nas vias públicas para captar dados biométricos das populações. E hoje, essas empresas têm oferecido para as prefeituras, para os governos do estado, a custos altíssimos, promessas de segurança pública a partir da distribuição de câmeras, de softwares de vigilância, que, na verdade, foram construídos a partir de premissas racistas. Esses aplicativos passam a ser usados, né? Vamos pegar o exemplo de São Paulo, que é o mais vergonhoso, que é o Smart Sampa, que é uma proposta sabidamente problemática, mas que foi aprovada, mas que é baseada numa tecnologia racista. Se a gente pensar bem, do ponto de vista do direito, só o racismo explica o Smart Sampa passar e ser aprovado. Porque, em termos do direito burguês, ele parte de uma lógica lombrosiana que se funda na ideia de que o outro ele é suspeito até que ele prove o contrário. A ideia de presunção de inocência ela desaparece do horizonte. Então, eu coloco a câmera... Justamente, eu coloco a câmera para vigiar porque o outro é um suspeito antes de fazer o crime. É quase que um minor report que se apresenta para nós. É o Lombroso vivo e gargalhando, né? Da possibilidade de uma renovação da frenologia a partir de algo que é vendido como segurança pública. Para a gente que é preto, é nada de novo. Mas o que é novo aqui? A capacidade de encarceramento que se abre, de controle social de negros e brancos que se abrem, é assustadora, né? Então, é assustador a gente não estar falando disso enquanto sociedade, porque a gente tem liberdades sendo ameaçadas, né? Então, pensar aí o racismo algorítmico ou a racialização codificada é uma tarefa fundamental nesse processo que distribui desigualmente a violência que lhe é implícita.
Davidson, para encerrar, a gente queria te perguntar também assim, um pouco sobre o ativismo que se faz também nas redes, né? Movimentos, pesquisadores e organizações têm conseguido pautar o debate, né, sobre a influência das novas tecnologias na sociedade utilizando a plataforma. Então, a gente queria te perguntar se tem como hackear esse sistema e também, juntando uma outra questão, é como converter essas tecnologias pensando em um projeto de emancipação, um projeto anticolonial.
É uma ótima pergunta, eu acho que é uma pergunta que precisa ser uma pauta da esquerda, né? Eu queria começar respondendo, dizendo que nós estamos atrasados, o campo progressista está atrasado no debate, e isso tem custos irreparáveis para a luta de classes, para as lutas antirracistas, para as lutas antissexistas, as lutas contra a transfobia. Nós estamos atrasados no debate, então a gente precisa se apropriar do debate para poder entender quais são as alterações que estão em jogo para poder identificar quais são as brechas possíveis que a gente pode entrar, né, e ao mesmo tempo resistir. Então, acho que esse é o meu primeiro apelo, né? E aí eu acho que muito preocupante as esquerdas não terem um projeto para o digital. Inclusive nesse momento esquisito, mas possível, de coalizão que se criou com a derrota do Bolsonaro, né? A gente entra nesse período sem um projeto para o digital, num momento em que o digital passa a ser mediação fundamental de todos os processos, desde produtivos até políticos e subjetivos, né? Então, a primeira observação é essa. A segunda observação é que é sim possível hackear, mas o hack, né? Hack vem de quebra, né? O hackeamento, ele implica quase que uma guerra de guerrilha que é possível mediante uma reação a algo que tá avançando, né? Então, é possível criar quebras, é possível converter algumas tecnologias e colocá-las a favor dos movimentos sociais, né? Então, um exemplo muito interessante é o núcleo de tecnologia do MTST, por exemplo, que tem reunido programadores para construir aplicativos que coloquem as tecnologias a serviço das necessidades do movimento, né? Então, tem vários aplicativos. Um deles é o Empregue Quem Luta, por exemplo. Você baixa, se tiver qualquer tipo de trampo que você souber, quiser indicar, mas que é fundamental para o movimento, até a discussão sobre comunicação segura entre militantes, por exemplo, que é uma outra demanda urgente e tecnicamente viável, né? Todo mundo comemora que a Primavera Árabe, né, que a insurreição no Egito foi feita pelo Facebook, mas todo mundo esquece que 2 meses depois, metade dos militantes estavam presos porque ela foi feita pelo Facebook. Então, há um debate aí sobre comunicação segura, sobre cooperativismo de plataforma, né? Então, como que os trabalhadores das plataformas podem construir alternativas concretas que permitam outras lógicas cooperativas ou mesmo políticas de organização do trabalho, de circulação da sua mercadoria, força de trabalho, ou de outras mercadorias, né? Então, há um debate também muito importante hoje sobre proteção de dados, né? Então, está se formando no Brasil um movimento em defesa da proteção de dados. Por enquanto, é um movimento ainda muito, como eu posso dizer, muito pouco massificado e mais concentrado no campo do direito, né? Então a gente tem pessoas muito importantes que estão segurando a onda no debate para lutar por uma regulação das plataformas, uma regulação da inteligência artificial, por reivindicar limites para o capital naquilo que possa ser ameaça à vida, ameaça à saúde, ameaça à privacidade, etc., né? Mas são movimentos que ainda demandam participação popular e demandam, inclusive, a participação do conjunto dos movimentos sociais que já têm seus acúmulos nas suas questões, mas que muitas vezes a gente não conseguiu ainda fazer a conexão, né? É lógico que tem hoje importantes intelectuais, artistas e militantes e hacker ativistas pensando a tecnologia do ponto de vista antirracista, do ponto de vista das pessoas trans, do ponto de vista das mulheres, né? Mas a gente ainda precisa avançar muito para entender que o desenvolvimento tecnológico obriga que todos nós tomemos partido do que está acontecendo, inclusive não deixemos o debate nas mãos só de quem trabalha com programação, assim, porque os efeitos concretos dessa tecnicização da vida, dessa automação da vida, são alterações que passam a mudar a regra do jogo para todos os movimentos sociais, e ao meu ver, todos os movimentos sociais deveriam estar pensando os elementos digitais. Então, eu acho que do ponto de vista do hackeamento, há muita coisa acontecendo, e essas coisas elas encontram já uma tradição de luta que vem do hacker ativismo, que tem a ver com os Perilabs, com os laboratórios de internet que vinham pensando, por exemplo, software livre, acesso à informação. Então, há uma tradição que precisa ser atualizada nesse momento, mas que precisa dialogar e, ao mesmo tempo, estar acessível ao conjunto dos movimentos sociais. Mas é importante dizer que a luta contra o colonialismo digital, a luta contra a dominação tecnológica, é uma luta por uma outra sociedade, é uma luta pela transformação da sociedade. Então, se há um racismo algorítmico, é porque há racismo. Então, a luta contra o racismo algorítmico é, ao mesmo tempo, não só a reivindicação de novos parâmetros de programação, do ponto de vista da ciência de dados, mas é, sobretudo, a luta contra o racismo, que está presente em todos os âmbitos da sociedade, inclusive no mercado de dados, no mercado de trabalho da produção de dados, mas também nos espaços de poder que organizam a internet, as plataformas e etc., né? A luta contra o colonialismo digital, por exemplo, que implica, né, numa concentração de poder no norte global, ela passa por um debate sobre soberania nacional. Um debate até parece meio antigo, parece meio neodesenvolvimentista, meio Celso Furtadiano, mas ele passa a ser urgente nesse momento em que os dados permitem controlar um país. Imagina vocês se a Rússia tivesse com os dados de educação, saúde e trabalho no provedor da Amazon nesse momento, da guerra na Ucrânia, por exemplo, nem teria guerra, os Estados Unidos já teria desmantelado a Rússia. Ou se os dados da China, ou se os dados dos Estados Unidos estivessem na China. Então, nada explica, por exemplo, os dados do DataSUS estarem na AWS, que é o servidor da Amazon. Nada explica os dados de saúde do SISU terem ido para a Microsoft. Só o colonialismo explica. Então, ou o Brasil discute uma política de soberania digital, e eu não estou dizendo, não estou nem falando de revolução socialista, queria, mas não estou falando disso. Eu estou falando de uma política que proteja interesses nacionais, inclusive do mercado nacional, inclusive de empresas nacionais, que se houvesse investimento numa infraestrutura, uma infraestrutura de dados, elas poderiam escolher quais dados iam colocar na Amazon, porque o fato dela ser imperialista permite que ela ofereça serviços mais baratos, mas talvez alguns outros dados não seriam convenientes colocar se houvesse. Hoje há todo um debate sobre isso, mas isso depende de muita pressão social para que haja um desenvolvimento de infraestruturas, de internet, de data centers, de backbones, de investimento em ciência, em tecnologia de inteligência artificial local, para reorganizar os algoritmos, para satisfazer as necessidades locais, porque muitas vezes o raciocínio algorítmico ele leva em consideração a experiência do norte e às vezes isso implica um certo colonialismo, né? Então a gente tem uma tarefa que passa, que está para além da tecnologia aí, que é disputar, inclusive, que política nós queremos. Agora, é importante dizer que no ritmo que estamos, a sociedade caminha para uma catástrofe. Não porque a gente vai virar Matrix e a gente vai ser escravizado por máquinas, mas porque a tecnicização da morte, a tecnicização das decisões permite demitir uma quantidade absurda de pessoas, a concentração de poder nas mãos das grandes corporações do Norte permite esvaziar de desenvolvimento tecnológico o Sul global, ao mesmo tempo que esvazia as possibilidades de empregabilidade. Então, o cenário é bastante assustador se não houver resistência em todos os âmbitos. Inclusive, se não houver, em algum momento, a imaginação para o que a gente espera para além dessa sociedade. Porque eu começo nesse debate por conta da ficção científica. E me assusto ao perceber que, em todos os filmes, a máquina domina o ser humano e nenhum deles aparecem as contradições sociais do capital no controle da máquina. Parece que o problema é o ser humano versus máquina. Aí é fácil imaginar ou o fim do mundo ou as máquinas tomando o nosso lugar, né? O que está acontecendo é o contrário. As formas de exploração de seres humanos contra seres humanos está chegando a níveis que podem levar a humanidade ao colapso, seja por conta do colapso em torno de um colapso ambiental, por exemplo, né? Porque, beleza, vamos falar de energia limpa, de carro com bateria, mas ninguém questiona o fato de que você tem em São Paulo não sei quantos milhões de pessoas e não sei quantos milhões de carros. Ao invés de ter uma discussão sobre transporte público, a gente vai só trocar a fonte de energia do carro e todo mundo continua tendo um carro, cada um. Isso não está em discussão, porque não pode estar em discussão numa sociedade que, por exemplo, como o Brasil, que depende da produção de automóvel como um dos eixos da economia. Então, ou a gente consegue imaginar outros futuros, ou a gente não vai ter futuro.
Perfeito, Davidson. Super obrigada por mais essa participação aqui no Guilhotina. Para a gente é sempre um prazer te receber e parabéns pelo livro e o debate que você e o Walter levantam.
Estou à disposição e agradeço muito a oportunidade.
Beleza, valeu, Davidson. Obrigadíssimo.
Hoje recebemos o sociólogo Davidson Faustino, autor de Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana, publicado pela editora Boitempo. Muito obrigado pela audiência nesse primeiro episódio de 2024. Se você gostou dessa conversa e quer comprar o livro, saiba que assinantes do Diplo têm 20% de desconto nos livros da Boitempo. Então aproveita e faz sua assinatura a partir de R$12,90. É só acessar diplomatic.org.br/assine.
Outra forma de apoiar nosso trabalho é seguir ou favoritar o Guilhotina na sua plataforma de áudio favorita. E você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou Bianca Pio e fiz o roteiro e a apresentação junto com o Luiz Brasilino. A edição e a sonorização são da Beatriz Pasqualino, pela Rádio Tertúlia. Quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Muito obrigado e até semana que vem.
Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia. Estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br.